Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento pela rede social, Facebook, deste Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade Jorense, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta.
Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo isto, amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de qualquer maneira haja pendências, invejas, iras, porfírias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram.
Agradeço a vereadora Marta. E também cumprimento a você, cidadão Jorense, que a partir de hoje, né, senhor vereador, nós estamos também transmitindo a nossa sessão pela Rádio Tucunaré. Cumprimento a todo você, aí ouvinte da Rádio Tucunaré. Nossa sessão ela será retransmitida, na verdade, na terça-feira, amanhã, a partir das 18 horas, das 20 horas. A partir das 20 horas, então, né, Suan, tá aí o Suan, o pessoal da Rádio Tucunaré, que nós realizamos a licitação e a Rádio Tucunaré foi a vencedora do certame. Então, a partir de amanhã, às 20 horas, será retransmitida a sessão para você, cidadão Juarense, que não acompanhou neste momento aí pela rede social Facebook da Câmara Municipal, mas terá a oportunidade, então, está acompanhando através, na íntegra sessão, através da Rádio Tucunaré de Juara. Obrigado mais uma vez à Rádio Tucunaré e a toda a sua equipe. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da Resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 247-2021, referente ao ofício 017-2021.
Processo 247/2021, interessada a Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: ofício número 17/2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades básicas de saúde concernente ao mês de maio de 2021 para conhecimento.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 240/2021, referente ao ofício 004/2021.
Processo número 240/2021, interessada Maurício Alves Cordeiro, Autoridade Municipal de Trânsito. Assunto: ofício 004 do Dimutran, encaminhando cópia da portaria 299 de 2021, que dispõe sobre a nomeação de Autoridade Municipal de Trânsito para conhecimento.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 243/2021, referente ao e-mail encaminhado pelo deputado estadual Chuchu Dalmolin.
Processo número 243 de 2021, interessado Chuchu Dalmolin, deputado estadual. Assunto: encaminhando o comunicado de transferência de audiência pública para debater a metodologia de custo e repasse da energia elétrica, a qual acontecerá no dia 1º de julho de 2021, às 9 horas, permanecendo inalterados o local e as normas estabelecidas no convite anteriormente enviado.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento, parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste pelas redes sociais. Durante a semana passada, eu fui muito cobrada sobre a questão da pavimentação, da retomada da pavimentação do Portal das Flores. Busquei informações junto ao Executivo Municipal e uma das justificativas para a empresa não ter retomado ainda é que no convênio está a rua Genésio Borges Teixeira e eles querem a retirada de alguns postes e pedras que estão ao longo daquela rua. Mas como eu disse ao prefeito municipal, nada impede que eles ataquem, né, o portal, terminem lá, para depois vir para Genésio Borges Teixeira, enquanto eles estão lá fazendo o serviço no portal, a prefeitura faz sua parte ali na Genésio Borges Teixeira. prefeito, na sexta-feira, me garantiu que nessa semana a empresa retoma as obras ali no Portal das Flores. Uma das reclamações que eu acredito que todos os vereadores receberam é quanto à demora que tem levado para o atendimento lá no centro de Covid. Nós temos dois médicos atendendo no centro de Covid e as pessoas que têm buscado o atendimento lá têm reclamado muito da demora. Além da demora, a demora pode até se justificar porque a demanda é alta, mas além da demora, algumas pessoas têm reclamado do tratamento concedido por médicos lá naquele centro de triagem. E eu liguei, então, para a coordenadora Patrícia e falei para ela que ela deveria reunir a equipe e levar essas questões que a população tem reclamado constantemente. Ela me garantiu que amanhã nós teremos uma nova médica atendendo lá no centro de Covid, né, uma médica que acabou de chegar na cidade e que eles esperam melhorar o atendimento. A demora é uma coisa meio difícil, porque os médicos às vezes gastam 15 minutos para atender um paciente quando deveriam gastar até mais. Então, a gente espera que a demanda seja reduzida e o atendimento seja de mais qualidade, mais humanizado lá por parte dos profissionais médicos. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população que está acompanhando pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício solicitando que a Prefeitura faça a limpeza do superposto no bairro João de Barro, onde o mesmo se encontra totalmente cheio de mosquito dentro deles e alguma luz, lâmpada não acendendo. Também, senhor presidente, gostaria de cobrar mais uma vez da Secretaria de Transporte, onde já faz 8 anos, onde a estrada linha da Serrinha 1, Serrinha 2, Zé Paraguai, Guarantã e Estrada Dois Irmãos. Já vai fazer 8 anos que essa estrada nunca sequer viu uma patrulha passar. Quero solicitar mais uma vez, pedir que o vereador Zé Galvão assine comigo esse ofício, que ele mesmo já está cobrando também, para que a Secretaria de Transporte tome as providências o mais rápido possível. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria de Sua Casa faça um ofício à Secretaria de Planejamento que faça um projeto de asfalto ali atrás de José Dias, onde liga aquelas ruas até o bairro João de Barro, onde a gente está, demanda de emendas aí, e não tem projeto. Os deputados federais alegam que só vai mandar as emendas quando o projeto estiver pronto. Então, que faça o mais rápido possível para que nós, vereadores, possamos correr atrás desse projeto para estar atendendo a população ali atrás de José Dias, ali, sentido João de Barro também. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através do Facebook e também agora através da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, estivemos no último sábado, dia 12, juntamente com o prefeito Carlos Sirena, com o nosso vice-prefeito Ney da Farmácia, o secretário de Estrada Fred, também esteve junto com nós o senhor Ricardo Bianchini e o senhor Antônio Luiz, lá da Oeste Madeiras, que estivemos fazendo um mini estradeiro ali da região da Porta do Céu, sentido Itapaiúna, onde foi uma viagem bastante proveitosa, que podemos conhecer aquela região de perto, onde o prefeito se comprometeu com aquela população, com aquele pessoal daquela região, de fazer uma mudança na estrada ali, passar uma estrada passar mais reta, em sentido ao Linhão, e vai beneficiar bastante gente, que a estrada vai ficar mais curta e mais direcionada. Fomos muito bem atendidos, saímos lá na Associação Apre, lá no bar do Sonivaldo, na Itapaiúna, onde fomos muito bem recebidos lá por todos, pelo senhor Nivaldo, pelo senhor Robson, presidente da Associação Apre, pelo senhor José Ernesto, enfim, por toda a população que lá estava, e foi uma viagem bastante proveitosa que pudemos evidenciar de perto a necessidade daquela região com relação às estradas daquela população. Fizemos um ofício semana passada, senhor presidente, ao prefeito municipal, a respeito do Jardim Flamboyante, que praticamente está ficando 2 ruas só para fazer asfalto naquela comunidade, a rua Cerejeiras e a rua Evandro Calvoso. E nós enviamos um ofício ao senhor prefeito, juntamente com um abaixo-assinado daquela população, pedindo que faça também a pavimentação nessas 2 ruas, que o bairro fica todo pavimentado, tendo em vista que vamos também recapear ali aquela saída para o Jaú, né, Zé Galvão? E não tem sentido largar aquelas duas ruas para trás, seria de bom grato e bem visto por todos do poder público aí que fizesse esse asfalto daquela região. No dia 1º, encaminhei um ofício também à Secretaria de Saúde, a Maísa, nossa secretária, solicitando algumas reclamações que tinha da população com referência a algumas ambulâncias que estavam precisando de alguns reparos. E ela já nos respondeu, senhor presidente, que já estava tomando providência, que já tinham sido providenciados reparos, principalmente na questão de ar-condicionado de algumas ambulâncias que nós tivemos reclamação. Só isso, muito obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, vereadores, boa noite, presidente, a todos que nos assistem. Contribuindo com a fala da vereadora Marta, as reclamações que a gente tem recebido nos últimos dias, a gente já sabia que era previsto essa questão de uma terceira onda da Covid-19. Eu moro nas proximidades do centro de Covid, então eu passo ali no mínimo 2 vezes por dia. E a gente percebe que há vários dias, há mais de 21 dias, a demanda por procura por atendimento especializado tem aumentado. E o que, que a gente percebe? As diversas reclamações, um conjunto de reclamações. Quando eu procuro a secretária de saúde, ela sempre é muito solícita em resolver os problemas, mas a gente acaba percebendo que lá, no centro de Covid, a gente precisa de uma atenção especial. Essa semana, vou fazer uma visita pessoalmente, em loco, para levantar mais uma vez essas necessidades, para ver se de vez a gente consegue pelo menos minimizar o problema. Hoje, nas redes sociais, várias reclamações, várias pessoas, cidadãos juarenses, reclamando aí da demora no atendimento, algumas pessoas dizendo que a demora é de 6 a 8 horas, e a gente fica muito feliz que conseguiram mais uma médica para somar a equipe, isso é muito positivo. Quero pedir ao prefeito Carlos Sirena, encarecidamente, prefeito Carlos Sirena, um olhar especial para uns pedidos que eu fiz em janeiro e que até agora não foram atendidos, com relação a estradas de acesso à linha dos Barbosinha. Antes a reclamação que não tinha maquinário, em seguida a reclamação era que da prefeitura era que não, muitas chuvas, e agora a gente está em plena seca e alguns moradores pedem essa melhoria e até então a gente não está conseguindo. Outra questão também muito importante é sobre a iluminação ali na Avenida Vereador Walter Lauro, que está desligada desde dezembro. Nós já estamos em junho, os moradores estão reclamando e a gente precisa de um posicionamento sobre isso. Na Rua Oliveira também, no cruzamento com a Rua Porto Alegre, há vários dias idosos nos procuram aqui na Câmara devido à escuridão e também no trecho da Rua Oliveira, que acessa ao bairro Boa Vista também, para a gente fazer umas melhorias na parte de iluminação pública. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos os presentes e a todos que nos assistem pela transmissão ao vivo no Facebook e também a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré que começarão a nos ouvir a partir de amanhã, presidente, é isso? Ótimo. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para, assim como o Marquito, pedir para que essa casa encaminhe um ofício para o prefeito Carlos Sirena para que ele realize o projeto de asfalto do Continental, que é o meu bairro. E por eu morar ali, eu recebo bastante cobrança dos meus vizinhos, né, dos moradores do bairro, para o asfaltamento desse bairro, que é praticamente do lado, é colado no centro da nossa cidade. Então é importantíssimo que seja feito o asfalto naquele bairro, porque é uma poeira terrível. Então eu gostaria de pedir esse ofício. Tendo o projeto, como o vereador disse, a gente consegue ir atrás de recurso, como estamos conseguindo aí, a exemplo de outros bairros. Eu queria também informar a população que teve uma luta muito grande nas últimas semanas com relação à inclusão das lactantes, ou seja, mulheres que amamentam, na prioridade da vacinação contra a Covid-19. E, inclusive, teve foi uma demanda da deputada Janaína Riva e foi autorizado pelo Ministério da Saúde que as lactantes sejam incluídas nessa prioridade da vacinação. Por quê? Porque quando você imuniza a mãe, você acaba imunizando também o bebê que se alimenta do leite materno. Então, acabei de receber aqui, acho que todos os vereadores também já viram, que a partir de amanhã iniciarão as vacinas das lactantes no nosso município. Mas vai só até 2 anos de idade, ou seja, 1 ano e 11 meses, completou 2 anos, pode levar no posto, tem todos os locais ali, nas redes sociais está circulando bastante também, pode levar e lá vocês vão ter que apresentar a certidão de nascimento da criança e também vai ter que ser feita uma declaração a próprio punho de que essa criança ainda amamenta. Então, me perguntaram, inclusive, como que ia comprovar isso, vai ser através dessa declaração a próprio punho. É isso, o demais eu falo nas considerações finais. Obrigada.
Não havendo mais vereadores, nem matérias no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 251-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 002-2021.
Processo número 251 de 2021, interessada à mesa diretora. Projeto de decreto legislativo concede o título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 238-2021, referente à moção de pesar, 014-2021.
Processo número 238-2021, interessados todos os vereadores, assunto moção de pesar 14 de 2021, à família do senhor Cleirto Senhorim, pelo falecimento ocorrido no dia 16 de maio de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 244-2021, referente à moção de pesar 015-2021.
Processo número 244 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de pesar 15 de 2021, a família do senhor Júlio César Sirena, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de maio de 2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 199-2021, referente ao projeto de lei complementar 002-2021.
Processo número 199 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei complementar número 2 de 2021, que dispõe sobre a compensação de valores pagos a título de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no exercício de 2021, anteriormente à vigência da lei complementar número 196 de 2021 e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei complementar 002-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto de lei foi uma demanda que saiu dessa Casa de Leis e o prefeito municipal atendeu, já que os proprietários e comerciantes, né, que já haviam pago seus alvarás, se sentiram prejudicados, já que essa casa aprovou uma lei concedendo 20% de desconto para o pagamento do alvará. E eles se sentiram prejudicados por terem cumprido as suas obrigações no tempo certo. O prefeito municipal entendeu que era importante valorizar esse pagamento em dia e enviou para essa Casa de Leis um projeto que concede um crédito a esses comerciantes para o exercício de 2022.
Continua a discussão? Só para informar também, como a vereadora Marta disse, nós havíamos, inclusive quando foi realizado esse desconto do alvará, a demanda inclusive levantada pelos senhores vereadores, que quando a população recebeu, depois nós tivemos aí, juntamente com o Executivo, Legislativo e Executivo, a ideia e a sugestão de realizar esse 20% do alvará. Mas aí já existiam algumas pessoas, alguns CNPJ, comércios que já haviam realizado esse pagamento, né, Marta? Então é por isso que o prefeito ele solicitou aí esse projeto já para o exercício de 2022, que esse cidadão terá, além do desconto que será realizado lá em 2022, ele também terá aí mais 20% de desconto. Nossa demanda seria a possibilidade, a viabilidade de estar realizando essa devolução aí esse ano ainda, porque vários comerciantes que já realizaram esse pagamento que gostaria de receber, que pagaram em espécie e gostaria de receber novamente esse recurso de volta. Mas infelizmente, devido às regras, às leis vigentes, não teve possibilidade. Foi realizado estudo pelo município e a única forma jurídica que foi informado ao Executivo Municipal que seria essa devolução. Então, dessas pessoas que já pagaram o alvará sem o desconto de 20%, eles terão aí esse desconto de 20% no exercício de 2022. Terão, deixo bem claro aos senhores, que terão o desconto na época e mais 20% em cima desse valor. É por isso que nós estamos aprovando essa lei nesse momento, até porque é uma lei que eu acredito que deva ter noventena, porque é de um exercício para o outro, enfim, para que não possa ter problema a partir do ano que vem. Deixo bem claro que essa compensação dos valores, ela deverá ser apresentada uma solicitação por escrito desses comerciantes. Então, vocês, comércios que pagaram, lembre-se, na época que saiu o alvará 2022, vocês têm esse direito a esse desconto, porém, no artigo 2º da lei está dizendo bem claro que tem que ser uma solicitação por escrito, será apresentada na Secretaria Municipal de Finanças, no setor de cadastro, enfim, em atendimento à Lei Municipal 196/2021 e também esse projeto de lei complementar, que provavelmente será aprovado neste momento. Continua a discussão, vereador Wellington.
Muito bem lembrado, senhor presidente, que nessa oportunidade, quando a gente conseguiu fazer com que o prefeito segurasse esses valores do IPTU com relação ao exercício de 2020, 19% da população, aproximadamente 19% do pessoal, do comércio, enfim, já tinha sido efetuado o pagamento desse IPTU, né? Então, nada mais justo do que esse pessoal que fez o pagamento em dia ter essa remuneração já garantida para 2022 nos seus alvarás.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 002/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei complementar 002/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda modificativa 001/2021.
Emenda modificativa número 001/2021. Autores: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Modifica o projeto de lei municipal número 17/2021, modificando o anexo 2 do projeto de lei complementar.
Está em única discussão a emenda modificativa 001/2021. Vereadora Sandy.
Até o meu colega Wellington perguntou o que a gente modificou aqui na emenda. É que foi uma coisa muito simples, é só um pequeno errinho na redação do projeto. Ali nos itens do anexo 2, nós corrigimos os números, porque estava repetido o número 7 duas vezes. Então, nós corrigimos o número, também mexemos ali no salário base, que em alguns estava faltando essa informação, e também trocamos o nome ali de anexo 1 para anexo 2. Só questões de redação mesmo.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 001/2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 001/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 222/2021, referente ao projeto de lei municipal 017/2021.
Processo número 222/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 17/2021, altera o anexo 2 na lei municipal número 2552, de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina pública administrativa e o atendimento de serviços essenciais.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 017/2021. Vereadora Marta.
Como a gente já discutiu anteriormente, esse projeto de lei ele tem o objetivo de criar vaga, porque nós temos um bioquímico aposentando e temos também questões da rotina de servidores que férias, licença-prêmio, licença-gestante. Então, é necessário ter o cadastro de reserva para a possibilidade de contratação, quando assim for necessário.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 017/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Lei Municipal 017-2021, com sua emenda modificativa 001-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda substitutiva 006-2021.
Emenda substitutiva 006-2021. Autores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Substitui a redação do Projeto de Lei Municipal 020-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva 006-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, essa emenda aí foi uma sugestão do próprio presidente, já que o projeto estava muito sintético, né, e o presidente achava necessário colocar algumas observações, e demonstra a preocupação em dar celeridade aos projetos nessa Casa de Leis, né, porque nós retiramos a dispensa de parecer, mas o projeto está aí já para ser votado aí em única votação.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir emenda substitutiva 006-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 006-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 231-2021, referente ao projeto de lei municipal 020-2021.
Processo número 231-2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 20-2021, que autoriza a Prefeitura Municipal de Juara a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 020-2021. Vereadora Marta.
Esse projeto, né, que firma um termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte, visa a recuperação de 30 quilômetros de estradas ali que ligam o nosso município ao município vizinho. É importante para o município de Juara, porque nós sabemos que nós temos uma malha viária aí de estradas rurais na casa dos 4.500 quilômetros. Então, toda parceria com associações ou município é sempre bem-vinda. Principalmente porque eles vão colocar o maquinário para recuperação desses 30 quilômetros e o município de Juara vai entrar com óleo diesel, né? É uma parceria interessante e quem sai ganhando é o produtor daquela localidade, porque nós sabemos que a região ali é uma região de agricultura e a gente precisa de estrada de qualidade para escoamento da produção.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, como a vereadora Marta acabou de dizer, realmente só um trecho ali de 30 quilômetros de divisa com Juara e Brasnorte, onde a fronteira agrícola está expandindo muito naquela região, a produção agrícola muito forte, e como nós temos um problema muito sério com relação a maquinário no nosso município, pelo tamanho da nossa extensão e nossos problemas, todas as parcerias são bem-vindas, como outras que já aconteceu na região da Tapaiuna. Enfim, a gente tem visto que essas parcerias, essas ajudas de juntar força, um poder público, ou às vezes a iniciativa privada, ou dois poderes públicos, como no caso aqui de Brasnorte entrando com maquinário e Juara cedendo uma quantidade de óleo diesel, é muito bem-vinda, porque a nossa região é muito grande, difícil acesso, muitos problemas, então assim, todas as parcerias é bem-vinda e essa casa acredito que sempre vai estar disposta a ajudar.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa é uma grande parceria onde a gente sempre debate aqui. Essas grandes parcerias que vêm ajudar o município vizinho de Brasnorte aí, e também as associações da nossa cidade também. Essas parcerias aí, o município ganha muito com isso, economia muito grande. Se for para o município de Juara fazer o serviço, tenho certeza que fica 5 vezes mais caro do que contribuir com o óleo diesel. Tenho certeza que eles vão fazer um grande serviço e vai facilitando para a prefeitura de Juara, diminuindo os lugares onde a gente tem que arrumar. A gente tem pouco maquinário, Inclusive, a gente tem que sentar com os nossos deputados estaduais e cobrar também, aproveitar essa oportunidade que eu estou falando, cobrar que dobre o nosso FETAB, porque o nosso FETAB é muito pouco pela quantidade de estrada que nós temos. Nós temos 4.500 quilômetros de estrada aí, é onde a gente tem poucas máquinas. Devagarzinho a gente vai conquistando, comprar algumas máquinas aí, mas mesmo assim, para nós atender os quatro cantos do município hoje, nós tínhamos que ter pelo menos 10 patrolas novas e cerca de 20 caminhão caçamba e umas 5 PC para estar podendo, dando melhoria nas estradas do nosso município. Então, isso aí é uma grande parceria. Todas as parcerias que vêm assim é bem-vinda e esse vereador sempre vai votar favorável para estar ajudando o desenvolvimento do nosso município de Juara.
Continua a discussão? Gostaria, a princípio, de parabenizar os vereadores por ter acatado a vereadora Marta, a vereadora Sandy e o vereador Wellington, que havia solicitado na sessão anterior dispensas pareceres, e nós observamos realmente, a redação estava um pouco falha, né, um pouco sintética, e aí nós preferimos aperfeiçoar e melhorar essa redação até para que não venha ocorrer futuro, alguns problemas no futuro, tanto para o município de Juara, através do Poder Executivo, quanto para também o município de Brasnorte, porque nós temos aí a nossa controladoria interna e a controladoria externa, né, principalmente, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, nós temos que se atentar às regras, né, das redações das leis. Então, por isso, nós fizemos. Agradeço a vocês e, claro, um projeto aí de muita relevância para o município de Juara, Luciano, porque nós sabemos a demanda, viu, daquele pessoal daquela região ali, desses 30 quilômetros, que realmente é uns 30 quilômetros ruim, abandonado, fica longe de Juara, né, por se ficar na divisa. Então, o município de Juara, ele, claro, como vocês já falaram aqui, tem muitas estradas de chão, de terra, e aí acaba ficando esses 30 quilômetros lá, aí sempre por último, e aí quando vai para protolar começa a chuva, e aí maquinário quebra e nunca acontece. Então o executivo acho que teve uma atitude inteligente, aí fazer essa parceria com o município vizinho de Brasnorte, aí encaminhando então apenas esses 5 mil litros de combustível, é isso, né, que vai ser encaminhado para lá. Quer dizer, fica bom para Brasnorte, fica bom para o município de Juara, e quem tem a ganhar é a população daquela região, a população aí do Vale do Arinas e também do Vale do Jurendas, do Juruena, que também usa aquele espaço. Continua a discussão? Eu não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 020-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 020-2021 com sua emenda substitutiva 006-2021. Nós confundimos aqui porque o projeto foi aprovado apenas no regime de urgência na sessão anterior, então ele só passa em uma votação, que foi o que aconteceu neste momento. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 202/2021 referente ao projeto de lei do Legislativo 013/2021.
Processo número 202/2021, interessada à Comissão dos Direitos da Mulher. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 13/2021, que institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização de acesso a absorventes higiênicos e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 013/2021. Vereadora Sandy.
Na sessão passada esse projeto foi amplamente discutido e nós tivemos já o apoio de todos os vereadores para que ele seja aprovado. E o objetivo é que esse ciclo natural da mulher, né, que é a menstruação, seja considerado como algo normal e não como algo que não deve ser falado. Então, o município deverá desenvolver ações nesse sentido, de conscientização. Além disso, falar sobre a higiene, porque muitas mulheres, durante esse período, não têm acesso a absorventes, né, por conta de ser um produto caro. E, por essa razão, nós estamos também colocando na lei que, a partir da aprovação e sanção pelo prefeito, o absorvente passa a fazer parte das cestas básicas doadas pela Secretaria de Assistência Social. Então, ele passa a fazer parte do kit de higiene. Esse projeto não é uma invenção aqui desta casa. Ele, na verdade, esse assunto da pobreza menstrual, ele está sendo tratado no Brasil inteiro. Já é pauta nacional, é pauta estadual, inclusive tem um projeto tramitando na Assembleia Legislativa, e nós, da Comissão da Mulher, decidimos trazer esse projeto aqui para discutirmos amplamente aqui na nossa Casa de Leis, porque nós estamos atentas a todas as demandas da mulher, né? A gente sempre fala bastante, o vereador Luciano também defende muito essa pauta, da questão da violência contra a mulher, mas existem outras formas de violência também, e deixar a mulher que precisa, né, que está em estado de vulnerabilidade, sem esse item básico no seu dia a dia, é um tipo de violência também. Então, nós estamos fazendo esse projeto de lei com esse intuito, e eu peço que todos, mais uma vez, sejam favoráveis ao projeto. Obrigada.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, como quase tudo que acontece nessa Casa de Leis ganha as redes sociais e vira polêmica, né? Algumas pessoas acharam o projeto irrelevante. E eu até coloquei em algumas postagens que eu sou professora da rede pública há 25 anos e nós sabemos bem o nível de vulnerabilidade social de algumas meninas e que a falta do absorvente faz com que essas meninas também parem de frequentar a escola. E nós, que somos mulheres, que queremos empoderar outras mulheres, o primeiro passo é garantir o acesso à escola. E o absorvente estar na cesta básica é uma forma de garantir que as meninas frequentem a escola com normalidade. Então, irrelevante é aquilo que não me atinge. Talvez a pessoa que fez esse comentário nunca tenha passado por algum tipo de necessidade, mas nós não legislamos a partir apenas da nossa ótica, né, vereadora Sandy? Nós legislamos para uma cidade toda. Então é importante que a gente olhe para todos os segmentos. E esse, sim, é muito importante, porque nós temos que garantir dignidade para as meninas, sim.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Quero parabenizar a vereadora Sandy por esse projeto, onde a gente vê a necessidade de várias crianças aí, famílias que não têm condições de comprar absorvente, onde a gente vê no bairro onde eu moro mesmo, tem várias mães e tem muitas crianças e não tem a condição de comprar esse absorvente. Aí é onde esse projeto vai ajudar muito. Tenho certeza que não vai ficar muito caro para o município de Juara estar adquirindo aí uns kits aí. A gente sabe que também não são muitas crianças, mas acredito eu aí com os 10% da população aí que vai ser atendida, e esse projeto é de muita importância e vai atender as pessoas mais carentes. Parabéns, vereador.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bem colocado aí, colegas vereadores, colegas vereadoras, um projeto que no meu ponto de vista, assim, analisando a Câmara de Vereadores de Juara, está bastante atenta às questões que estão acontecendo a nível de Brasil, e isso é muito importante a gente discutir. Acredito que no estado de Mato Grosso vai ser uma das primeiras câmaras a aprovar esse projeto contra a pobreza menstrual. Às vezes a gente fala da vulnerabilidade, da pobreza das pessoas, né? E a gente tem que deixar muito claro, as demandas que chegam aqui na Câmara de Vereadores Juara, a gente não vai fazer política para nós, nós estamos aqui para representar a comunidade. Então, em conversas, em diálogos, acompanhando a realidade das famílias, se existem famílias que vêm aqui nos procurar por um projeto, para ter um atendimento especial da Secretaria de Saúde de Juara para fralda, você que é uma coisa que vai ter a ocasião de se utilizar, né? Imagina do absorvente que as adolescentes, as mulheres vão ter que usar todo mês. Então, se a gente já tem dados, né, relacionados ao desenvolvimento, se a gente quer ser um país desenvolvido, a política tem que começar a acontecer no município. Então, às vezes a comunidade, a população, quem nos assiste, vai ver esse projeto e vai falar assim: nossa, mas isso é relevante? É relevante, sim. Nós conversamos com a nossa população, nós estamos no meio da população e a gente percebe que é muito importante. Só que tão importante quanto a gente aprovar, Sandy, essa lei, que eu acredito que pela sensibilidade desses vereadores a todos os temas que estão chegando aqui na Casa de Leis, vai ser aprovado. Pela sensibilidade que eu sei que o prefeito Carlos Sirena tem em alguns projetos, ele vai sancionar esse projeto. Mas eu preciso saber se a Secretaria de Assistência Social vai entender e vai colocar isso em prática, né? Porque é ela que vai desenvolver a política pública lá na frente. Então, tão importante quanto a gente aprovar esse projeto hoje, que nós vamos aprovar, é a gente fiscalizar para que, pelo menos no município de Juara, a passos pequenos, a gente consiga diminuir essa distância das mulheres e da adolescente de saúde básica, de higiene básica, de saúde básica da família.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, vereador Luciano, muito bem colocadas as suas palavras. Cabe a nós, como vereador, né, fiscalizar se a assistência social vai cumprir, se o prefeito também sancionar essa lei, que vem de encontro às necessidades dos pequenos, das pequenas, né, das crianças, das adolescentes, que tão, de repente estão passando dificuldade, como a professora Marta disse, que ela vive isso no dia a dia nas escolas, e de repente algumas alunas acabam faltando a escola por motivo de falta de absorvente. Então, assim, como as redes sociais realmente, de repente, usa de má fé, de más comentário com relação a um assunto desse, é um assunto de muita importância quando, de ponto de vista, analisar as pessoas de baixa renda, as pessoas que realmente necessitam.
Continua a discussão? Eu não vendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 013/2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 013/2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 229/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 017/2021.
Processo número 229/2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 17/2021, que dispõe sobre o acréscimo de 10% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 017/2021. Eu gostaria primeiro de agradecer aos senhores vereadores das comissões, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, que já passou o projeto pelo seu crivo e aprovou. Esse projeto é diretamente a você, servidor público municipal, aqui do município de Juara. Servidor público ativo, inativo e aposentado, aqui no município de Juara. Nós estamos falando da esfera do ente municipal. Nós temos uma lei federal, que ela entrou em vigor também sancionada pelo presidente Bolsonaro, onde os servidores públicos a nível nacional, eles tiveram aí esse acréscimo nessa percentagem de 5%, o valor máximo, vindo para 40%. Nós, aqui no município de Juara, nós colocamos 10%, que da mesma forma vai se igualar ao governo federal, que são os 40%. Por quê? Nós temos aqui o Estatuto dos Servidores, a Lei Complementar 028, onde ela autoriza aí o Executivo Municipal e também o Poder Legislativo Municipal a contratar com as empresas, Banco do Brasil, Caixa, enfim, as instituições financeiras, a possibilidade da liberação de consignação em folha de pagamento para os servidores públicos do município de Juara. Essa percentagem na nossa Lei 028 é 30%. Já no Estatuto da União é 35%. É por isso que o dele, o governo federal, aumentou só 5%. Nós estamos aumentando 10% para nós se igualarmos a ele. E aí fica os servidores da União, do Estado e os servidores do município de Juara, ativos, inativos e pensionistas, também com a percentagem aí de 40%, então 10% a mais. Isso aí vem ajudar muito o servidor público, inclusive devido à situação pandêmica que nós estamos atravessando. Esse projeto ele é temporário, ele é até dia 31 de dezembro de 2021, da mesma moldes que a lei federal. Existem alguns atos, algumas ações e algumas pessoas que dizem que já existe a lei federal, por que não a lei municipal, ela seguia a lei federal, o ente federativo, no caso o município, seguia a lei federal. Da mesma forma que nós tivemos aqui, foi discutido e algumas pessoas que não tiveram conhecimento, né, começaram a falar que aquela lei federal que saiu para gestante, que é para empresa privada, claro, para quem, o gestor que tiver o entendimento, ele poderia também utilizar a lei federal para a gestante pública, mas nós tivemos a MM, que é a Associação Mato Grossense do Município, que auxilia juridicamente os municípios do estado de Mato Grosso, e a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, que auxilia todos os municípios do Brasil através de suas associações nos estados. Elas definiram que não, que o ente municipal, ele não deveria seguir aquelas instruções do ente federativo, desde que poderia seguir, desde que tivesse um ato no município, ou através de decreto, ou através de lei municipal. E é por isso que nós, então, passamos a lei municipal da gestante. Da mesma forma, aqui, essa contratação de operação de crédito em desconto automático em folha de pagamento, que são as consignações de folha, o município de Juara, nós aqui na Câmara, eu como gestor, eu também não pude acatar os 40%, porque na nossa lei complementar 028, era bem clara, é 30%. Então nós jogamos 10% a mais para se igualar do governo federal. Então tem que ter essas regras, porque nós temos aqui o nosso controle externo, que é o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público, e também você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando nesse momento, pela rede social Facebook do Poder Legislativo e também através da Rádio Tucunaré, você é um fiscal. Você tem que verificar onde está sendo e de que forma está sendo aplicado o recurso público, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo Municipal de Juara. É claro que temos as regras, e as regras são as leis, são os atos. Então, este é um ato. Então, por isso, mais uma vez, em nome dos servidores públicos do município de Juara, agradeço aí todos os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, e, claro, solicito e peço aos colegas vereadores que votem em nome dos servidores para ajudar nessas ações. Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 017-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 017-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 238-2021, referente à moção de pesar, 014-2021.
Processo 238-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de pesar número 14-2021, a família do senhor Cleirto Senhorim pelo falecimento ocorrido no dia 16 de maio de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Cleirto Senhorim, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de maio de 2021. Nascido na cidade de Coronel Vívida, Paraná, aos 17 dias do mês de outubro do ano de 1968. Chegou no município de Juara juntamente com sua mãe e sua irmã com 16 anos de idade, no ano de 1984. Filho de Antônio Senhorim e Santina Adele Senhorim, graduou-se em técnico contábil na Escola Estadual Oscar Soares. De origem pobre e humilde, buscou o trabalho desde os 12 anos. Casou-se com Marta Senhorim, com quem teve 3 filhos, Felipe, Fábio e Flávio. No ano de 1996, junto com seu sócio, construiu e montou sua empresa no ramo alimentício, um supermercado que teve suas atividades encerradas no ano de 2003. Passou praticamente toda a vida no município de Juara por 36 anos. Dedicado à sua família, sempre cuidou de seus filhos e de sua esposa. Caseiro e tranquilo, sempre buscou a paz, deixando familiares e amigos consternados pelo seu falecimento. Cleirto Senhorim foi um técnico contábil e empresário, apaixonado pela cidade de Juara, se dedicou na vida empresarial e também na vida pública, desempenhando diversas funções no Executivo Municipal. Trabalhou para 4 prefeitos, Oscar Bezerra, Edson Piovesan, Luciane Bezerra e Carlos Sirena. Em 23 de abril de 2021, foi diagnosticado com Covid-19, vindo a falecer 20 dias depois, no dia 16 de maio de 2021, na capital do estado, em Cuiabá. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Cleirto Senhorim descanse em paz.
Está em única discussão a moção de pesar 014-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, falar da pessoa do senhor Cleirto Senhorim. Infelizmente, perdemos um grande amigo, um grande pai de família, uma excelente pessoa, onde ele foi o meu primeiro patrão aqui em Juara, onde eu tinha 13 anos de idade. Eu fazia cobrança ali para o mercado onde ele era sócio, comercial Aleixo, onde o primeiro patrão que eu tive foi ele, e uma excelente pessoa, onde via a gente conversava, onde eu ia, quando ele assumia a secretaria, educadamente, tratava bem, nunca vi ele discutir com alguém ou alguém falar mal dele, mas infelizmente essa doença aí levou um grande pioneiro, uma grande pessoa que deixou história na Juara, por onde ele passou na gestão, na prefeitura, foi um excelente secretário, um excelente amigo, um excelente irmão, e que Deus possa ponha ele no bom lugar, e onde certeza que ele está olhando por nós, e deve estar feliz que a gente está fazendo essa moção de pesar por ele, porque vê o carinho que ele deixou nessa terra. Infelizmente perdemos mais um grande amigo por essa maldita doença.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero externar meus sentimentos à Marta, que também foi vereadora dessa Casa de Leis. Cleirton foi meu companheiro de trabalho por muitos anos, uma pessoa sempre muito dedicada à gestão pública, muito comprometida. E, infelizmente, mais uma vez, a Covid-19 faz mais uma vítima precoce, né? Entre nós ficarmos sabendo da situação de saúde dele até o momento que a gente perdeu ele, foi tudo muito rápido e, infelizmente, é um momento triste que a gente está vivendo nessa família e muitas outras famílias. Então, meu abraço e que vocês encontrem amparo na palavra de Deus.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu quero externar meus sentimentos à família do Cleirton, à Marta, aos filhos. E Cleirton foi meu colega de escola, fizemos o ensino médio em contabilidade e éramos colegas, eu tive a oportunidade de ser professora dos filhos dele. E o Cleirton era uma pessoa pacata, pacífica, boa conversa, e infelizmente é mais uma vítima do Covid, e é uma pena que mais uma vez nós estejamos aqui votando uma moção de pesar pela perda de um pai de família. Meus profundos sentimentos a toda a família do Cleirton, e eu espero que eles possam ter força para continuar a trajetória aí que eles construíram nessa cidade.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Mais uma vez, toda a sessão, né, presidente? Infelizmente, notícias, moção de pesar, pessoas como Cleirton, pessoa maravilhosa, batalhadora. Deixo aqui os meus sentimentos a todos da família e que Deus possa confortar cada um de vocês, filhos, a esposa e os amigos mais próximos também.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
É tão bom quando a gente vê famílias que são engajadas aqui na política do município, e a família do Cleirton é uma família engajada, né, que já participou aqui dessa Casa de Leis, a Marta, a vereadora Marta, e ele também lá junto à administração municipal. É muito triste quando a gente perde pessoas assim, né? Eu gostaria de externar todos os meus sentimentos, meu pesar à família. São todos muito queridos e amados e respeitados aqui no município. E tenho certeza que o Cleirton deixou um legado de uma mensagem de paz, de trabalho, de honestidade. Então, meus sentimentos a todos vocês.
Continua a discussão, vereador Huerta.
Senhor presidente, falar do Cleirton realmente é com muita alegria, né? Uma pessoa muito simples, que a gente teve o prazer de conhecer. Foi um dos primeiros casais que eu conheci quando cheguei em Juara, 16 anos atrás. Cleirton e a Marta, onde a gente pegou uma afinidade muito grande, uma proximidade muito boa. Cleirton sempre com palavras boas, palavras decentes. Qualquer tipo de assunto que a gente buscava com ele, ele estava disposto a conversar. Passou também pelo poder público, né? Na prefeitura como secretário. A Marta, sua esposa, passou nessa casa como vereadora. O Felipe está aí tocando a vida, filho mais velho, que Deus dê força para ele, para sua mãe, para Marta, para que possa conduzir na melhor forma possível, a dar sequência no trajeto, porque a vida não para. Infelizmente, essa doença traiçoeira tira a vida de mais uma pessoa boa do nosso convívio. Creio que Deus o tenha num bom lugar e que possa dar coragem, força a toda a sua família, que muito necessita nesse momento. E nós aqui estamos de braços abertos para que eles precisarem, a Marta, Felipe, seus irmãos. O que puder contar com o vereador Wellington Martins, a gente está à disposição. Muito obrigado.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Queria deixar de falar de Cleirton também, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na mesma empresa. Ele é uma pessoa humilde, muito, muito sincera, humilde. E meu abraço, Marta, para você e seus filhos. E Cleirton passou por aqui, no nosso meio, e deixou um legado, né? Os seus filhos, família, e o seu trabalho que foi prestado perante a prefeitura. E meus pesos, mas tenha muita fé em Deus e vamos para a luta.
Continua a discussão. Eu gostaria também, claro, sem dúvida, de falar aqui do meu amigo, meu irmão, Cleirton Ciorim. Eu, por tudo que eu já passei, eu nunca imaginei que eu, quanto vereador, viria falar de algumas pessoas que nós estamos falando aqui, discutindo a moção de pesar. Cleirton Ciorim, nós temos muita história juntos. Cleirton é um parceiro, um amigo, um irmão, como eu disse aqui. É, quanto a Marta, do Banco do Brasil, sua esposa, foi vereadora. Cleirton é a pessoa que estava todo dia aqui na Câmara, auxiliando e ajudando a Marta, que a Marta tinha suas atribuições do Banco do Brasil. É um cara que foi muito próximo. Cleirton Marquito, desde quando era sócio do mercado que você trabalhou lá, o Ademir trabalhou lá. A gente já tinha amizade com o Cleirton, né, Lincoln? Muita amizade. Nós temos uma história com o Cleirton que começa lá atrás. E aí a gente teve aqui as ações dentro do parlamento, nós tivemos em vários páreos políticos. Cleirton foi secretário com nós na prefeitura, Cleirton me substituiu na Secretaria de Administração. Falar do Cleirton, se eu fosse falar do Cleirton, nossas histórias aqui, nossas amizades, nós teríamos, ficaria aqui a noite inteira. Eu, na verdade, até o momento, eu não acredito, não caiu a ficha ainda, que o Cleirton veio a óbito. Hoje, quando, Suan, toda vez que eu vou na Rádio Tucunareca, a gente vai dar uma entrevista, quanto presidente da Câmara ou vereador, o Cleirton, se tem uma pessoa que está inteirada, que estava inteirada dentro do ramo político e de todas as ações do município de Juara, era o Cleirton. Não tinha uma vez que eu não ia na rádio, eu saía da rádio e o Cleirton mandava uma mensagem, falando como é que foi, o que eu falei, o que ele achou, dando a sugestão e a opinião dele. E eu, depois dessa fatalidade, dessa ação tão triste, eu já fui na rádio, Suana, na Tucunaré, algumas vezes, e sempre eu olho meu telefone, nunca mais chegou a mensagem do Cleirton. Eu sempre fico aqui na Câmara até meio-dia e pouquinho, Cleirton todas as vezes, a maioria das vezes, vindo do Banco Brasil às 12 horas, sempre na hora do almoço. Toda vez eu conversava com o Cleirton. Assim, Marta, Felipe, seus filhos, é com muito pesar que nós estamos hoje oferecendo essa moção de pesar. Meus sentimentos a toda a família. Eu vou ter o Cleirton no meu coração a vida inteira como meu amigo e meu irmão. Uma pessoa que me ajudou muito na minha vida pessoal e na minha vida política. O Cleirton é uma pessoa especial, era uma pessoa diferenciada. O Cleirton e a Marta. Tem um carinho pela Marta que vocês não têm noção. Eu e minha família, minha esposa e meus filhos, temos um carinho enorme por você, Marta. Você, Felipe. E que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Eu sei que neste momento tão ruim, não eu, não só eu, não só os vereadores, a sociedade em si do município de Juara, que gostava do Cleirton, o Cleirton só tinha amigo em Juara, a gente não vai conseguir confortar o coração de vocês e dizer palavras para confortar o coração de vocês. Mas em nossas orações, nós pedimos a Deus que Deus continue abençoando a cada um de vocês, familiares, e que Deus abençoe o coração de cada um de vocês nesse momento triste. Meus sentimentos a toda a família Senhorim, pelo passamento do meu amigo, meu irmão, Cleirton Ciorim. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 014-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 014-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 244-2021, frente à moção de pesar 015-2021.
Moção de pesar 15-2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Júlio César Sirena pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de maio de 2021. Paranaense, filho de família de descendência italiana, natural de Planaltina do Paraná, desde criança herdou a fé, a coragem e a simplicidade de seus pais, Marcelina e Valentim Sirena. Na pequena e pacata cidade, ainda criança, trabalhava como garçom no hotel de seus pais. Nas propriedades de plantio de café e criação de gado, aprendendo os valores de respeito, honestidade, compromisso com o trabalho e atuação na comunidade. Quando jovem, suas características de liderança afloraram através de participações em grupos de jovens e atividades estudantis, sempre deixando como marca registrada a firme defesa do seu ponto de vista, otimismo e bom humor. Durante sua vida acadêmica em Maringá, cursou zootecnia e, após ser convocado para ministrar aulas de monitoria de algumas matérias, descobriu sua paixão por ensinar e terminou-se de formar a sua personalidade. Em seu último ano acadêmico, aos 22 anos, casou-se com Maria Ivone Malaquias Sirena e retornaram à sua cidade natal, na qual tiveram 4 filhos, Júlio Júnior, Flávia, Renato e Poliana. Não hesitava arriscar para sustentar sua família. Era sócio com seu irmão José Antônio Sirena, de um comércio veterinário, professor de escola estadual, praticava serviços de pecuária e agricultura, além de curiosidade em mecânica. Em meio a visitas ao Mato Grosso, nas terras adquiridas por seu pai e seu tio, tomou a corajosa decisão de abandonar o Paraná no ano de 1985, para tomar posse e abrir a propriedade da família. Preocupado com seu bem-estar e de sua esposa e filhos, optou em mantê-los em sua cidade natal, visitando-os a cada 2 meses e mudando-se definitivo com a mesma em 1989, na cidade de Juara, a qual adotou de coração. Amante da sociedade, fez grandes amigos, com os quais uniram-se em prol do bem comum. Para a política, grande conselheiro no setor de transporte, na assistência social, educação e saúde. Com sua esposa, participou do Rotary Club, da Casa da Amizade, da Pestalozzi, do Centro de Tradições Gaúchas, além da Associação Abençoe, que contou com o apoio do Ministério Público, fazendo um trabalho social muito importante com centenas de crianças. Sempre atuante na igreja, participava e ajudava o conselho. Ministrava cursos de noivos, amasiados, além de palestras em cursos para casais e jovens. Em sua paixão por ensinar, foi professor em faculdade, cursos técnicos, curso pré-vestibular, além de escolas públicas e privadas. Por anos, em paralelo a essas atividades, estava sua vida como pecuarista em sua propriedade rural, a qual lhe traria paz. Em 2019, decidiu se dedicar-se à sua propriedade rural e família, deixando de lado as atividades do comércio. Em meio a alegrias, conquistas e planos, no dia 25 de março de 2021, testou positivo para a Covid e optou, junto com a sua esposa e filhos, por tratar a doença na sua cidade natal, próximos aos médicos da família, mas que no dia 21 de maio de 2021, por complicações da doença, Deus o recebeu. Um grande cidadão de coração juarense, que apesar de seus 63 anos deixou um lindo legado, cumprindo com fé, coragem, honestidade, respeito e caridade. Verdadeiro exemplo de como amar o próximo. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que essa Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Júlio César Sirena descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido em 21 de maio de 2021.
Está em única discussão a moção de pesar 015 de 2021. Vereador Wellington.
Senhor presidente, mais um grande companheiro que se foi nos últimos meses, e com tantos outros que já partiram, Júlio, também nada difícil de falar desse cidadão, desse senhor, uma pessoa extremamente dedicada a ensinar. Se você tivesse tempo para ouvi-lo, principalmente no meu ramo, na minha atividade, que eu trabalhava no frigorífico e no ramo pecuário, se você tivesse tempo para ouvi-lo, procurar qualquer informação com ele da questão pecuária, da questão de alimentação, de zootecnista, enfim, ele ficava 2, 3 horas, eu me lembro um dia no frigorífico Pantanal ainda, que a gente foi conversando longo depois do expediente, quando a gente viu já era 8 horas da noite, e ele me explicando sobre fórmulas de ração e o jeito de tratar os animais e tal. Então, assim, uma pessoa extremamente dedicada, participou ativamente na nossa última campanha, ajudando o seu primo Carlos Sirena a se eleger prefeito. Ele foi um dos administradores da campanha, nos ajudou bastante também na nossa campanha de vereador. Então, assim, uma pessoa muito boa, que Deus o tenha também num bom lugar, que a família seja confortada em nome de Deus, que o Renato tenha força, que para superar esse momento difícil, toda a sua família, o prefeito Carlos Sirena, que também sentiu muita perca, porque o Júlio era um primo irmão para ele. Enfim, que toda a família Sirena seja confortada pelo amor de Deus, e que Deus o tenha num bom lugar.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, mais uma pessoa, mais um guerreiro, fundador da nossa cidade. Seu Júlio, não conheci ele há muito tempo, conheci ele uns 2 anos atrás, mas o pouco tempo que eu conheci ele, a gente vê a importância que ele tinha, preocupação em melhoria da nossa cidade. Ele sempre dava aí sua força para o prefeito Carlos Serena, seu primo, se mantesse em pé e firme e forte na batalha, onde por várias vezes eu cheguei no gabinete do prefeito, seu Júlio estava ali, dando orientação para o Carlos. E o Carlos passou por aquele começo do mandato, aquele aperto muito grande, e o Júlio Serena foi um grande parceiro, e onde comigo mesmo, várias vezes, ele cobrava assim de mim, sobre que quando eu pegava muito no pé do Carlos, ele pedia paciência, e sempre gostei das atitudes dele. Um dia fui lá na estrada do Barro Vermelho acompanhar um serviço, e ele estava lá também acompanhando, cedendo aí sua casa para os funcionários que era terceirizado pousar, fazia comida e sempre dava assistência. Mas infelizmente mais um guerreiro foi embora por maldita essa doença. Infelizmente o Júlio está lá em cima olhando por nós e desejando boas melhoras para todos. E que Deus quiser, a gente logo, por muito tempo, a gente vai relevar essa lembrança dele. Não vai ficar esquecido, mais uma pessoa que nos deixou. É difícil falar, mas muitas pessoas boas estão indo embora, felizmente, por essa maldita doença.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Quero deixar registrado o meu pesar pelo falecimento de Júlio Serena. Era uma pessoa comprometida com as coisas de Deus. Ele era um homem também envolvido em vários projetos sociais ao longo da sua vida aqui em Juara. E uma pena a gente perder uma pessoa que tinha tanta vontade de viver como o Júlio. Era muito fácil encontrá-lo e ele ter uma boa história para contar. Sei da influência que ele tinha sobre os filhos, mas eu acredito que a herança que ele deixou para os filhos, a herança moral, é que vai fazê-los dar continuidade à história do pai aqui em Juara. Meus sentimentos ao Júnior, à Flávia, Renato e à Poliana. E também, claro, meu profundo pesar à Ivone, que fica sozinha. Não é uma coisa fácil você perder o seu companheiro de vida. Muitas vezes a gente acredita que a mulher acaba sofrendo menos, e não é verdade. Os filhos têm todos os seus projetos de vida e a esposa ela perde um companheiro. Então, meu profundo pesar a Ivone e força para continuar na sua caminhada.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Esses dias eu conversei com a Ivone e ela me deu uma lição muito grande referente ao falecimento do professor Júlio, porque ela estava muito grata pelos 63 anos de vida muito bem vivido que ele teve, né? Uma pessoa extremamente atuante, que se doou, inclusive, para lecionar na escola onde eu estudei, no Colégio Delta. E ele foi meu professor de biologia, apesar que ele tentava me ensinar biologia, não dava muito certo, porque eu não sou boa nessa área aí. Mas ele me ensinava e ele tentava colocar todos os alunos atentos. Ele era, com certeza, um dos melhores professores do Colégio Delta naquela época. E ele com certeza era também à frente do tempo, assim como o professor Júlio, que também perdemos, né, de matemática da época. Então eu fiquei muito impressionada com essa gratidão que a esposa dele expressou pelos esses anos de vida. E eu tenho certeza que ele deixou um legado muito grande. Eu tive esse contato com ele na escola, enquanto aluna, e depois agora na vida adulta, a gente acabou se encontrando por causa da política também. Ele era o presidente do DEM, que é o partido do prefeito Carlos Serena, e ajudou aí a organizar todo o partido para que eles concorressem às últimas eleições. Então, teve também a questão da Abençoe, que foi bastante atuante, dentre outras instituições aqui do nosso município onde ele participou. É com muito pesar que a gente tem que oferecer essa moção, né? Mas nós temos que ter certeza também que ele deixou um grande legado para o nosso município e principalmente para a sua família.
Vereador Eduardo.
Doença maldita essa, né, senhor presidente, que está ceifando várias vidas. A do seu Júlio também é com muita tristeza. Fico aqui registrado os meus sentimentos a todos da família, Que Deus possa estar confortando o coração de cada um de vocês e que a esposa possa ser forte nesse momento tão difícil e os filhos também. Que Deus os abençoe, os meus sinceros sentimentos.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Quero externar aqui os meus sentimentos à família Sirena e contribuindo com a fala dos colegas vereadores sobre a pessoa do seu Júlio, especialmente a Flávia, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, a filha dele. O legado que ele vai deixar é esse legado de responsabilidade com as suas ações, esse legado de respeito com as pessoas e de principalmente, através dos filhos dele, a gente vê a educação desses filhos, a vontade de trabalhar desses filhos e esse vai ser o legado que eles vão levar do seu Júlio Sirena para toda a história.
Continua a discussão. Gostaria também aqui de me manifestar referente à emoção de pesar do meu amigo Júlio Sirena. Júlio Sirena, que conheço ele há muito tempo, principalmente nas ações da Abençoa, eu era secretário na época de município. E nós conhecemos o Eduardo, a história que o Júlio deixou para o município de Juara. Não só na frente da Abençoa, mas no Rotary, como já foi falado, e várias outras ações que o professor Júlio tem deixado aqui. Conheci muito bem o Júlio, a sua esposa, a Ivone Sirena, trabalhamos juntos, fomos companheiros de prefeitura, junto com ela, ela foi, na época ela trabalhou no Hospital Municipal. É outra situação lamentável, da mesma forma que eu falei referente ao Cleirto. São pessoas que a gente não acredita que se foram. Júlio Sirena, inclusive quando a Sandy falou aqui, Sandy, quando ele, esse pleito eleitoral e todos os pleitos eleitorais, ele sempre teve muitas ações no município de Juara, ele sempre foi bem participativo da sociedade juarense, e por isso que deixa esse legado. Nessa última eleição, mesmo a gente estando de lados opostos a princípio, o Júlio Sirena sempre, né, Lincoln, sempre dando conselho e vindo aqui na Câmara, inclusive, conversar e passar algumas orientações para nós, para mim. Né, mesmo sendo parente do prefeito e candidato Carlos Sirena, a nós nada abalou, nada arranhou a nossa amizade. O Júlio é uma pessoa totalmente diferenciada, uma pessoa realmente que merecia todo o respeito de nós autoridades e principalmente de nós cidadãos juarenses. O Júlio deixou um legado, foi como a Ivone disse a Sandy, são 63 anos de história, né? Feliz aquele que consegue deixar a história. E o Júlio Sirena deixou a história em Juara, deixou um legado em Juara, uma história bonita, uma história maravilhosa, seus familiares, seus filhos. É uma pena, infelizmente, chega essa doença que está aí ceifando a vida de muitas pessoas de bem no município de Juara. Seu Júlio não foi diferente. Então, Ivone, Poliana, demais filhos, deixo aqui meus sentimentos, que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Mas que nós sempre temos e vamos lembrar do Júlio Sirena. Aquele velho Júlio Sirena que vinha aqui sempre sorrindo, sempre feliz. Sabia, Galvão? E sempre dando aí bons conselhos para aquele que conhecia, até pessoas que pouco ele conhecia. Mas sempre foi uma pessoa firme e positiva. Então, meus sentimentos aí a toda a família Sirena aqui do município de Juara, em especial a Ivone Sirena e seus filhos. Continua a discussão? É não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 015-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 015-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, o vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu estive andando sobre os bairros da nossa cidade, em especial Portal das Flores e Cruzeiro do Sul. No Cruzeiro do Sul é o tão sonhado a pavimentação, né, que eles falam tanto. Bairro esse bem organizado, bem ajeitado, o vereador Wellington. E a questão realmente é só, a gente fala assim que é a questão da pavimentação, enquanto ela não chega, pedir ao secretário para sempre dar atenção para aquele local, onde também gera muita poeira, para sempre estar aguando, fazendo o possível, né, para aguar, pois a gente também tem poucos caminhões, né. Também eu analiso muito a questão dos postes, né, de baixa tensão, provavelmente no Cruzeiro do Sul, vi também que não teve problema nenhum, todos os postes estão funcionando, é um só da praça ali que estava estava apagado, mas isso a gente já vai fazer o pedido para o prefeito tá ajeitando para a gente. E uma das coisas que eu coloco sempre, tentando fazer numa conversa que eu tive com o seu Carlos, com o prefeito, sobre a gente fazer uma recreação rápida para esses certos bairros que não tenham nada para estar fazendo, seu presidente. Por exemplo, no Portal das Flores, sentamos, conversamos, vamos fazer um campinho de futebol, simples, pequeno, em cima da praça, rápido, para que já possa usufruir a criançada daquele local. Tá? Para a gente não perder muito tempo com a burocracia que nós temos, né, no poder público. E o Salvador já foi lá, já fez a retirada dos entulhos que eram necessários. O Douradina está terminando de fazer os gols. Provavelmente já nesse fim de semana nós já estamos entregando para a molecada estar se divertindo lá no local. No Cruzeiro do Sul também vi que não tinha essa recreação. Ah, tá. E além da quadra de futebol ali pequenininha, nós vamos colocar uma de vôlei também para as mulheres lá, para as meninas estarem brincando, também para os meninos, para estarem brincando ali também na própria pracinha do Portal das Flores. O seu Carlos fez o compromisso de estar podendo religar aquela parte da energia da praça, então ficará assim de imediato, vereador Galvão, para estar ajeitando na recreação da molecada lá. Cruzeiro do Sul, aquela pracinha lá, não dá para se dizer que é uma praça, mas vamos tentar também, o vereador Luciano, colocar um campinho ali, um terrão, ali, tentar colocar também duas traves ali, fazer trazer uma bola de futebol e deixar as crianças recrearem, porque eu acredito que o futebol é a paixão nacional. Eu até falo para os meus alunos que o pessoal fala, mas tinha que ter um campinho com grama e tal. Não, não se faz campeão em ar-condicionado. Então, a gente tem que tá desenvolvendo o quanto antes o que é necessário para agilizar essa demanda que falta para as nossas crianças e adolescentes do nosso município. E muito obrigado ao prefeito por ter entendido isso e poder dar um aval ali para o secretário de esporte, para a gente juntos, nessas visitas, estarem correndo atrás disso aí. No mais, também fazer um pedido, até mesmo um ofício aqui para essa casa, sobre a Rua Esperança, sobre o início das obras ali de pavimentação daquele local lá no Parque Alvorada, José Ramon, né? E também junto a isso, da pavimentação de quanto vai começar do Portal das Flores. Porque isso a chuva já foi embora e nós precisamos dar uma resposta à nossa comunidade também, aos locais que já estão certos para estar pavimentando. No mais, meu muito obrigado, tenha uma boa noite. Continue se cuidando que a pandemia não acabou. Deus abençoe.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população que está nos assistindo, acompanhando aqui pelo Facebook e também pelos que vão nos ouvir na Rádio Tucunaré. Senhor presidente, também gostaria de solicitar o ofício dessa casa para a Secretaria de Esporte, onde do lado ali entre João de Barra e Bandeirantes tem um campinho de futebol, onde alguns pais me procurou para que a Secretaria pudesse fazer duas traves pequenas para pôr nesse campo de futebol, onde já está gramado, onde a gente, pela final da tarde, a gente vê as molecadas brincando ali, e os pais solicitou que põe as traves ali, com rede também. Também, senhor presidente, estive acompanhando o trabalho lá na Água Boa, onde o serviço foi bem feito, ficou algumas estradas ali para terminar de fazer, cascalhar, parece que o material já acabou, e alguns moradores já me ligaram, cobraram, porque o serviço ficou pela metade em algumas estradas, vamos estar cobrando, fui hoje conversar com o secretário na garagem, ele não se encontra estava nas estradas. Eu amanhã vou ver se consigo falar com ele. Também o pessoal da Águas Clara me cobrou também, aonde vários pontos lá dentro de Águas Clara, muitos buracos, preciso urgente ser arrumado, só que também o dia que for arrumar, eles querem que molha, porque ali é uma poeira terrível, onde eu estive conversando já com algum sitiante ali, para ver se cede o cascalho para o dia que a equipe for lá e poder estar tampando esses buracos também. Também, senhor presidente, gostaria de cobrar do prefeito municipal que pudesse comprar mais um caminhão pipa daquele novo, onde aquele caminhão é muito importante para nossa cidade, inclusive agora nesse período de seca, onde vários pontos
de incêndio. E esse caminhão, um caminhão só, para molhar a rua e também para apagar esse incêndio. Semana passada eu presenciei uma casa onde pegou fogo ali no Jardim Paranaguá. E imediato o caminhão chegou, mas como era muito coisa dentro da casa, o fogo foi mais alto, mas mesmo assim o caminhão deu conta de apagar aquele fogo para que não passe para aquele capim, para as outras residências também. Também, senhor presidente, quero cobrar amanhã, vou estar cobrando da Secretaria de Saúde sobre, mais uma vez, diversas reclamações lá do Centro Covid, onde pessoas chegam às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã e saem às 4, às 5 da tarde, onde a gente foi marcado aí no Facebook, eu também me ligaram, algumas pessoas me ligaram cobrando as providências lá também, precisa urgente ser arrumado. Também gostaria que o prefeito notificasse mais uma vez a empresa sobre o asfalto do Portal das Flores, o asfalto que da rua do atrás do cantão e lá na Alvorada, onde está parado. Não é, agora não tem desculpa mais de Cascaeira, Cascaeira está liberado, a empresa Norpave está trabalhando a todo vapor, quero parabenizar a empresa Norpave que está trabalhando e não está parando, então as outras empresas precisam urgente estar reiniciando esse asfalto para que cabe logo esse asfalto, senão daqui a pouco começa a chuva e já vem uma história que está chovendo. Aí a população, mais uma vez, vai perder com isso. Inclusive, a última rua do Parque Kennedy lá mesmo, passei por lá ontem. Deus que me livre passando naquela rua. Aquele povo está sofrendo demais. Eu nunca vi uma rua tão buracada dentro de Juara que naquela última rua do Parque Kennedy lá. Ali a gente sabe que a empresa vai começar o asfalto. Já que no começo, pelo menos dá uma patrolada ali e vai molhando, que é a obrigação já da empresa, né? Ela que ganhou aquela obra. Aí os moradores lá ligam para mim, deve estar ligando para os outros colegas vereadores também, onde precisa urgente estar patrolando aquela rua lá. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, nós sabemos que todos os anos o Executivo Municipal deve enviar o projeto de recomposição das perdas salariais dos servidores do Executivo, o RGA. Mas nós também sabemos que uma lei federal, 173, é um impedimento para que o Executivo possa pagar o RGA. E eu recebi, acredito que todos os vereadores receberam uma informação na semana passada sobre uma negociação de RGA que o prefeito municipal teria sentado com o sindicato e com seus secretários para ver a possibilidade de se pagar o RGA. E eu fiquei pasma de ver que os professores, nessa suposta negociação, seriam excluídos do pagamento da RGA. Fui até o prefeito municipal e busquei informação, ele me relatou que estava em conversação, o martelo não tinha sido batido ainda, e eu questionei a exclusão dos professores. E a alegação foi de que não teve índice de piso esse ano, o que não impede o executivo pagar o RGA, se a lei permitir, porque RGA é recomposição de perda. E todos os brasileiros tiveram perdas, né? Porque nós sabemos bem os valores dos produtos no supermercado, do combustível, tudo subiu. Então, quer dizer que só para professor não aumentou? Mas ainda eu fiquei estarrecida porque a informação veio do sindicato. Então, o sindicato não representa o trabalhador, o servidor, independentemente em que área que ele atue, né? Mas, em conversa com o prefeito, ele se reuniu novamente com o sindicato e o jurídico dele orienta ele não pagar. Eu busquei informação e ele propôs aos servidores pagar o EJA de 2021 em janeiro, fevereiro e março de 2022. Ele se compromete, já que a lei não permite. Ele teme, principalmente porque se ele fizer suplementação, como a gente sabe que acontece, né, vereador Léo, para a folha de pagamento, dando EJA, ele vai incorrer em improbidade. Então, o jurídico dele está analisando lá, mas eu faço um pedido ao prefeito municipal que, se decidir pelo pagamento da EJA este ano, ou o que seja o ano que vem, que todos os servidores estejam incluídos, né? Todos merecem a recuperação de perdas em seu salário. Nós recebemos a visita do deputado federal Juarez Costa, deputado que já tinha honrado a votação que teve nessa cidade com pagamento de emendas para custeio em saúde. O deputado Juarez foi o deputado que mais colocou recursos no município de Juara. E eu ouço algumas pessoas comentando em redes sociais que é obrigação dele. Claro que é obrigação dele. Ele tem que trabalhar pelo estado de Mato Grosso. Mas é bom que a gente lembre que o estado de Mato Grosso tem 141 municípios. Ser contemplado com emendas da bancada federal não é para todo mundo, né? Eles vão escolher alguns municípios para fazer esse trabalho de base. E nessa visita do deputado Juarez, nós o homenageamos com o título de cidadão juarense, porque quem trabalha por Juara merece ser considerado filho dessa terra, assim como a gente faz com todas as pessoas. Uma vez por ano, nós homenageamos o morador de Juara com esse título. Eu não acho que homenageá-lo é um descrédito para essa Casa de Leis. Eu acho que nós estamos aqui para trabalhar por Juara, e quem vier aqui e atender às nossas reivindicações merece todos os aplausos, sim. É bom que se diga que na conversa do deputado federal Juarez Costa com os vereadores e o prefeito municipal, e olha que nós tivemos a oportunidade de os dois poderes estarem unidos defendendo os interesses da população de Juara, ele garantiu para o ano de 2022 um percentual de quase 10 milhões de emendas para pavimentação, recursos para saúde, recursos para aquisição de caminhões. Então, eu fico muito grata pela receptividade do deputado Juarez Costa, e eu espero mesmo que na próxima eleição ele vá à reeleição e ele tenha uma votação expressiva em Juara. Porque eu não sou política profissional, eu estou na política há 4 anos e meio. Mas eu já entendi, já aprendi, que a gente tem que respeitar, sim, aqueles representantes da nossa bancada estadual e federal que têm um olhar voltado para o nosso município. Nós precisamos deles nos representando no Congresso, defendendo as nossas demandas, sim. Porque se a gente não tiver ninguém, nós não vamos a lugar nenhum, né? Nós sabemos que a atuação do Juarez foi importantíssima ali para a pavimentação 220, já que eles destinaram 10 milhões na emenda de bancada dele. E quem tomou frente para que isso acontecesse foi ele. Então, algumas pessoas fazem postagens negativas nas redes sociais, mas eu costumo dizer assim, algumas pessoas mandam print para mim, eu costumo dizer assim: deixa a pessoa falar, enquanto ela está falando, a gente está trabalhando para ter uma Juara cada vez melhor. E eu acredito nisso, porque eu faço parte da mudança dessa cidade, sim. É por nossa atuação aqui, o vereador Léo sabe disso, o vereador Marquito sabe disso, porque nós somos da legislatura passada, que a atuação dessa Câmara Municipal aqui foi decisiva para a história que Juara vive hoje. Então, eu não me intimido com essas essas postagens aí tentando desqualificar a nossa atuação como vereadores, né? Nesse sentido, eu acredito que a transmissão das nossas sessões via Rádio Tucunaré agora é importantíssima. Por quê? Porque quem sabe as pessoas que gostam de falar tanto dos projetos que tramitam nessa casa assistam a sessão na íntegra e possam comentar de todos os projetos. Porque fazer recorte e desqualificar a gente em rede social é fácil. Na sessão passada, nós ficamos aqui até às 10 para as 11 da noite. Foi uma das sessões mais longas que eu participei. E discutimos projetos de grande relevância para o município de Juara, como essa termo de cooperação técnica que a gente acabou de aprovar aqui. E não se fala disso, né? Se faz um recorte da sessão para achincalhar essa Casa de Leis. Eu não me intimido. Até mesmo porque eu carrego comigo a minha retidão, o meu comprometimento e a minha honestidade. E não me envergonho de nada do que eu fiz aqui até hoje, né? Eu espero, colegas, que nós tenhamos muito mais ações em grupo como aconteceu na visita do deputado Juarez. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar unidos em prol do nosso município. E quando as coisas acontecerem, né, aí a gente fez aquilo que a gente se propôs, que é trabalhar em prol de Juara. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste através do Facebook e através também agora da Rádio Tucunaré, muito boa noite. Senhor presidente, assim como a vereadora Marta disse, na última sessão do dia 7, foi muito intenso nossos trabalhos nessa casa, muitos projetos a ser votados, muita discussão a ser feita. E nesse dia, o projeto 014/2021, de minha autoria, onde tinha o título da ideologia de gênero e linguagem neutra, ele foi arquivado por motivo onde a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa entendeu ele como inconstitucional. Esse projeto nada mais buscava, senhor presidente, precaver o que pode acontecer no dia de amanhã, tendo em vista o que vem acontecendo no mundo, e no Brasil não está diferente, tendo em vista o projeto do PSOL que está lá em Brasília, naquela casa engavetada. A qualquer momento pode sair e ser colocada em votação nas madrugadas, como muitas vezes acontece naquele congresso, e amanhece uma anarquia, na verdade, nesse país. Esse projeto, na minha autoria, que proibia, seria para proibir a ideologia de gênero e linguagem neutra nas escolas do município, nada mais é que seria para uma proteção da família, proteção da religião, buscando sempre colocar os bons costumes em primeiro lugar. E assim, a gente tem uma preocupação muito grande, quem quiser, é só pesquisar sobre o assunto nas redes sociais, da internet, que vai buscar alguma informação muito grave a respeito desse assunto que vem acontecendo no mundo aí fora. É que eu consegui ver, senhor presidente, pais em algum país sendo preso porque não deixou o filho, a filha, ir na escola na aula de ideologia de gênero. E se esse assunto for passado pelo Congresso e aprovado, com certeza nas escolas serão colocados como textos, como matérias a serem estudadas. E isso, a gente que tem filho, a gente que foi criado dentro de uma decência de religião, a gente não permite, não quer que isso aconteça na nossa região e muito menos no nosso país. Esse projeto, senhor presidente, ele não saiu do nada. Esse projeto foi a pedido de algumas pessoas que vieram até a nossa pessoa como vereador e nos sugeriu ele. Eu tive ajuda de advogados para concluir esse projeto, tive ajuda inclusive de professor constitucional para fazer esse projeto. Mas, infelizmente, a Casa, com a sua Comissão de Constituição e Justiça, entendeu, e com clareza, eu não questiono essa situação, que alguns julgamentos do STF colocou esse assunto como inconstitucional nos municípios. Eu não entendo desse jeito. Para mim, isso como se diz, simples entendimento. O STF entendeu dessa maneira, como uma hora ele entende de um jeito, outra hora ele entende de outro, que a gente está cansado de ver o STF pegar a nossa Constituição e rasgar as suas folhas e, de repente, está usando na privada. Isso a gente está vendo todo dia, eu não consigo entender o entendimento desse STF. Mas, enfim, a Casa achou mais interessante arquivar e a gente tem que respeitar a sua situação. O projeto pode voltar em algum dia. Vamos torcer para que isso seja acontecido e que a gente tenha êxito nessa situação e para proteger, nada mais, proteger a família, pessoal de bem, a religião. Obrigado, boa noite.
Eu gostaria de aproveitar a fala do vereador referente a esse projeto, vereador, que teve algumas pessoas que não têm o conhecimento de como funciona o parlamento, de como não funciona o regimento interno da Câmara. Claro, são pessoas leigas e também não têm essa obrigação. Mas eu acho que a desinformação, às vezes, por algumas pessoas de Juara, está muito grande. E ela acaba se ramificando nas redes sociais por pessoas incapazes de ter o entendimento do que se aprimora o poder legislativo. Na sessão anterior, como o senhor disse aqui, o projeto ele foi arquivado, não foi na sessão anterior. O projeto foi informado, né? Foi informado a Vossa Excelência e também foi informado a Vossa Excelência e os demais vereadores por motivos regimentais, que eu, na qualidade de presidente, eu tenho que passar essa informação e tornar a pública, a sociedade juarense, uma decisão da comissão permanente que é instituída por esse parlamento, que são compostos por 3 vereadores, como Vossa Excelência disse aqui. E aí tem algumas pessoas informaram que estão dizendo que eu que arquivei o projeto. Primeiro, eu, na qualidade de vereador ou na qualidade de presidente da Câmara, eu não tenho esse poder, essa atribuição, essa autonomia de forma nenhuma. Quem tem autonomia de arquivar projetos é o autor do projeto, que ele vai pedir a retirada do projeto. São, em algumas ações regimentais, as comissões permanentes. No caso, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ela tem essa autonomia de arquivar um projeto se ora ele for declarado inconstitucional, correto? Então, o presidente, a mesa diretor, não tem essa autonomia. Eu gostaria de informar a você, cidadão, que às vezes passa algumas matérias, algumas ações, informações inverídicas para a sociedade juarense, e algumas pessoas que às vezes olham a sessão, mas só o que ele quer ver, não vê a realidade, e fica falando coisas e levando coisas, informações para a pessoa. Nós estamos num momento tão difícil da vida do ser humano, acabamos de aprovar aqui hoje 2 sessões de 2 pessoas extraordinárias no município de Juara. Quanto sentimento dessas famílias, de mais familiares, que é a situação da pandemia, e ainda tem pessoas que em vez de mandar uma mensagem de paz, de conforto, de solidariedade, acabam mandando essas mensagens praticamente indecentes para outras pessoas, levando, em vez de levar a paz, levando a discórdia, né? Acho que hoje nós estamos num momento, o Juara, o Estado, o Brasil, o mundo, da gente sentar um pouco, colocar a cabeça em seu travesseiro, rever as nossas ações, como ser humano, o que, que nós estamos fazendo para o próximo, do que ficar levando essas ações inverídicas para a sociedade. As pessoas precisam de informações verdadeiras, informações que tenham e que tragam resultados positivos, não resultado negativo. Infelizmente, eu sinto muito mesmo, porque tem, infelizmente, não só Juara, mas em todo o Brasil, o Estado e o mundo, né, Wellington? Às vezes, acaba pessoas que levam por um lado pessoal, um lado de um gosta de fulano, e é muito fácil você pegar um celular desse, por exemplo, no seu horário de almoço, e você expressar uma opinião que você acha que é certa, que você imaginou que vai transformar alguma coisa. Você vai, escreve, só que manda ela num grupo e você faz assim, você desliga o telefone, coloca do lado do seu sofá ou da sua cama e deita e vai dar o seu cochilinho da hora do almoço, à tarde. Enquanto isso, as pessoas ficam debatendo umas ações inconsequentes, de informações inconsequentes, que acaba prejudicando num todo. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas que se atentem mais, vamos se atentar mais, se apegar um pouco mais em Deus, se apegar um pouco mais do ser humano para o ser humano, e tentar propagar mensagens de paz, amor e tranquilidade para as pessoas, porque o momento que nós estamos passando é difícil. Sinto muito que existem essas pessoas aqui no nosso município, algumas pessoas que quanto mais pior, melhor. É uma pena, mas nós, eu tenho certeza que os senhores vereadores e a grande maioria da população, em nossas orações a gente pede a Deus que ilumine a cabeça de cada um e o coração de cada um, que propague a paz e a vida. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite, presidente, boa noite a todos que irão ouvir a nossa sessão pela Rádio Tucunaré. O que a gente tem para falar, eu acredito que todos os colegas vereadores, nós não fomos eleitos por uma... Pelo menos eu acredito que eu não fui eleito por uma opinião minha isolada, né? Eu acredito que eu recebi 943 votos pelo meu trabalho prestado à sociedade e pelas minhas propostas. Muitas vezes a gente é ameaçado nas redes sociais por gente que não nos apoiou, por gente que não divide das mesmas opiniões e convicções e principalmente da mesma conduta que eu tenho, da mesma honestidade que eu tenho na transparência da gente desenvolver ações e acha que pode nos julgar com essa régua. Mas não é essa régua de avaliação que eu vou utilizar no dia a dia, né? Aqui na Câmara a gente está para trabalhar pelo bem-estar da população e esse é o meu maior objetivo aqui. Quero aproveitar a oportunidade para indicar ao prefeito Carlos Sirena. Eu fiz um levantamento de algumas informações muito importantes do nosso município, a nível municipal e estadual, sobre os recursos que o município de Juara recebe anualmente para serem investidos nos agricultores familiares para que eles possam fornecer a merenda escolar. E quando a gente soma os recursos que o governo federal manda para município e estado, De 2018 a 2020, o município de Joalha ele recebeu R$ 994 mil, foram destinados para aquisição de produtos da agricultura familiar do agricultor familiar. Desse montante, apenas R$ 173 mil foram gastos. Os outros R$ 820 mil, eles voltam para o governo federal. Por que esse recurso volta? Porque existe algo na engrenagem que está dando errado, tanto a nível de estado como a nível de município, da gente preparar os nossos agricultores para que na ocasião certa eles tenham um produto para oferecer. É um desafio, o município ao longo dos anos tem mostrado que não tem conseguido resolver esse problema. Imaginem se esses 820 mil reais, colegas vereadores, eles fossem investidos na agricultura familiar e esse recurso permanecesse aqui. Outro fato muito importante é que por que, que os recursos que vão da casa de 312 a 314 mil ano, eles não aumentam? Porque como que o governo federal baliza esses recursos? Ele percebe que o município não está gastando esses recursos, não está investindo, não está conseguindo comprar os produtos da agricultura familiar para merenda escolar, então ele não vai ampliar. Se o município já não está gastando o que está encaminhando, então por que, que ele vai ampliar? Existe uma possibilidade de ampliação desse recurso. E como que a gente pode fazer isso, prefeito Carlos Sirena? Se a gente não tem essa inteligência administrativa para conseguir fazer com que fomentar a economia, fomentar a agricultura familiar e fazer com que esses produtores rurais consigam nos atender, a gente tem que buscar isso como outros municípios fazem. E o nome do órgão que tem feito com que os municípios consigam fazer esses investimentos é o SEBRAE, que vai prestar uma consultoria para os nossos pequenos produtores, que vai prestar uma consultoria para as pequenas empresas, para que elas também possam vender para a Prefeitura Municipal de Juara. Ela vai fazer um trabalho de capacitação com os pequenos, ensiná-los a participar de um processo de licitação, ensiná-los a fazer o planejamento para que nessa ocasião certa eles possam ter os produtos para oferecer e automaticamente esses recursos vão ficar no município de Juara. Então, quando nós falamos de desenvolvimento econômico, a gente tem que encontrar as lacunas, os problemas que a gente tem no município de Juara, como nesse momento, empresas, indústrias de grande porte tentando se instalar e fazer investimentos no município de Juara, e grande parte do município não tem saneamento básico. Como que essas indústrias vão fazer o tratamento dos seus resíduos, né? Como que essas empresas vão fazer investimentos na construção civil se a gente não tem o saneamento básico indo para bairros e para áreas comerciais que são fundamentais? Então, prefeito, eu faço essa indicação para o senhor da gente buscar essa expertise, essa inteligência junto ao SEBRAE. Na LDO tem planejamento para a gente fazer esse convênio com o SEBRAE e gostaria muito que o senhor entendesse que isso vai repercutir no desenvolvimento econômico e social do nosso município.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Se ela falar os 20 minutos.
Complementando a fala do pequeno expediente, eu falei sobre a vacinação das lactantes e algumas pessoas me mandaram ali algumas perguntas referente à declaração que eu falei que vai ter que ser feita por essa mãe que amamenta. Essa declaração não precisa ser autenticada em cartório, ela vai ser feita lá na unidade onde estão ocorrendo as vacinas. Então, ali mesmo, naquele momento, você vai escrever a próprio punho que você amamenta a criança de nome tal. Enfim, isso vocês vão ser orientadas lá. Hoje, eu organizei aqui na nossa casa, até agradeço ao presidente Léo por ter cedido espaço para a gente, uma roda de conversa sobre parto humanizado. A primeira roda de conversa sobre parto humanizado eu fiz em 2018. Apareceu uma pessoa. E quando eu terminei a roda, apareceu a segunda. E hoje, com a graça de Deus, tinham várias pessoas aqui acompanhando a nossa... Na verdade, 8 pessoas acompanhando a nossa roda de conversa. E essa roda de conversa foi possibilitada porque veio até Juara uma enfermeira obstetra que tem 21 anos de profissão, é a Maria Amaral de Sá Mota. Ela me encontrou e falou, né, do trabalho dela, que ela realizou. Ela trabalhou 18 anos no Hospital Sofia Feldman, em Minas Gerais, Belo Horizonte, que é um hospital referência na humanização do parto no Brasil. E ela estaria de passagem pela cidade, pois o marido dela trabalha em Brasnorte. Então, eles vieram até Juara, ficamos ali durante 2 horas conversando com alguns profissionais da saúde, dois enfermeiros que estão fazendo o curso de enfermagem obstétrica, uma doula, que é a Jennifer,
a Grazi, que é diretora do hospital, e também a Aline, que é enfermeira ali também. Então foi um momento muito importante, porque está tramitando nessa casa o projeto de lei que fala da humanização do parto e nascimento e também institui o que é violência obstétrica. Então foi bastante relevante esse momento ali para a gente. Eu queria ressaltar a importância, gente, da doação de sangue, porque durante a pandemia os estoques deram uma baixada. É importante que a gente se conscientize da necessidade de doar sangue. Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, tire um tempo, agende um horário ali no banco de sangue e vá doar sangue para salvar vidas. Respondendo ao meu colega Wellington Martins a respeito do projeto da ideologia de gênero, como eu sou o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, eu gostaria de explicar para a população que nós, aqui da casa, nós analisamos vários aspectos do projeto, mas na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nós nos atentamos bastante à forma como o projeto está escrito e também se ele fere alguma lei, né, lei federal, lei estadual ou lei municipal. E aí, durante o processo, né, da entrada do projeto na casa até ele ter chego na comissão, a cidade inteira já estava sabendo sobre esse projeto. E aí, nós começamos a receber aqui ofícios da sociedade civil organizada, recebemos ofício da OAB Mato Grosso, recebemos ofício também do Grupo de Estudo sobre Direito Constitucional, da AGES, e também recebemos ofício do Sintep, representando os professores a respeito do projeto. Todos alegando a mesma coisa. O projeto é inconstitucional, por diversos motivos. Dentre eles, porque é competência da União legislar sobre as bases e diretrizes da educação. Então, esse tipo de matéria, ele deve ser tratado a nível federal. E está sendo tratado. Inclusive, tem vários projetos sobre esse mesmo tema tramitando no nosso Congresso Nacional. Então, nós tomamos essa decisão. Inclusive, se vocês forem dar um Google, dar uma pesquisada no Google, é simples. Todas as decisões do STF, como o vereador disse, é pela inconstitucionalidade desse formato de projeto. Não que em algum momento nós não tenhamos que discutir a ideologia de gênero nessa casa. Inclusive, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas, que seja tratado isso nas escolas, mas nos termos daquele projeto, da maneira como estava exposto, ele feria a nossa Constituição Federal, por isso foi considerado inconstitucional pelos 3 membros da nossa Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Com todo o respeito e admiração ao vereador Wellington Martins, eu entendo plenamente a intenção do vereador e o cuidado que o senhor tem com as famílias e com as crianças. Nós somos parceiros nisso daí, inclusive me coloco à disposição para a gente elaborar outras ações nesse sentido, se for necessário aqui no nosso município. Inclusive, conversamos também com vários professores, também com o Conselho Municipal de Educação, e graças ao bom Deus, não existe nenhuma denúncia de ideologia de gênero aqui na nossa cidade. Não há na ouvidoria do município, não. Não tem professor ensinando ideologia de gênero nas nossas salas de aulas. Porque, inclusive, isso não está previsto no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal de educação. Isso já foi amplamente debatido, inclusive o vereador Léo pode falar para a gente, nosso presidente, sobre o momento em que vocês aprovaram o plano municipal de educação e que foi retirado qualquer menção a esse tipo de ensino. Então, essa discussão já é antiga. Entendo que não seja oportuno nós trazermos ela novamente, vez que não está acontecendo no nosso município e que o nosso plano municipal já não prevê o ensino de ideologia de gênero ou de linguagem neutra aqui em Juara. É isso, muito obrigada e boa noite a todos.
Eu gostaria de reforçar também o Elton e Sandy, eu entendi esse discurso de vocês. Acho que qualquer cidadão que tem dúvida pode procurar os senhores vereadores, né? Qualquer um dos vereadores parlamentares dessa casa para expor essas ações referente a esse projeto. A ideologia de gênero realmente ela foi discutida aqui já em gestões anteriores. Acho que a sociedade toda deva se lembrar quando nós fomos aprovar o Plano Municipal de Educação. Realmente houve aqui muitas discussões calorosas, inclusive. Eu fui um dos vereadores que fez a emenda na época, graças a Deus estou aqui até hoje. E realmente nós não aceitamos, não concordamos com a ideologia de gênero nas escolas. E lá no plano municipal foi excluída todas essas ações. Tanto é que não foi feita aqui na época reuniões em conjunto com as igrejas católicas, igrejas evangélicas, com a sociedade, enfim. Nossa Câmara aqui encheu de gente, né, Marta, na época, do plano municipal de educação referente a essas questões da ideologia de gênero. Graças a Deus, nosso município isso não acontece mais, não vem acontecendo, e Deus abençoa que não venha acontecer. Eu não acredito que isso venha acontecer, voltar a acontecer no município de Juara. Gostaria também de contribuir aqui, quando a vereadora Marta falou referente ao RGA, nós estávamos em discussões com o sindicato dos servidores SISMUGE e também com o executivo na possibilidade de encaminhar esse RGA é dos servidores públicos do município de Juara aqui para o Poder Legislativo Municipal. Nós temos a Lei 173, a Lei Federal, e ali se tem vários entendimentos. Esse nosso Brasil ele é complicado, na verdade, né? Porque nunca vi um país com tantas leis e tantos entendimentos aversos dessa mesma lei. Cada jurídico que lê, doutora Sandy, tem um entendimento. E aí se faz aquele parecer e coloca lá embaixo, salve melhor juízo. É incrível, né? Mas nós somos leigo, eu, por exemplo, sou gestor, eu sei que eu não posso, já tem decisões do Tribunal de Contas, eu, como presidente da Câmara, eu não posso realizar o RGA, Recomposição Geral Anual dos Servidores do Poder Legislativo, se não venha do Poder Executivo Municipal. Eu, particularmente, como gestor, eu tenho entendimento, mas cada gestor vê onde aperta o seu calo, Zé Galvão. Né? O prefeito Carlos Sireno tem assessoria dele, jurídica e técnica, e vai orientá-lo com o entendimento dele, referente ao RGA. Embora estava-se conversado, através da doutora Amanda, que representa o SISMUGE, a Edna, presidente do SISMUGE, toda a diretoria do SISMUGE já... com as ações que o Executivo iria encaminhar esse projeto para o Poder Legislativo Municipal, já com um estudo de impacto financeiro. Nós, aqui na nossa equipe, eu já tinha determinado para a Secretaria Legislativa e também nosso financeiro que se realizasse já o estudo financeiro da recomposição, que se viesse da Prefeitura, com certeza eu iria também, claro, sem dúvida nenhuma, atender os servidores do Poder Legislativo Municipal. Embora essa discussão ela deu uma paralisada, na verdade, não a discussão, mas sim o encaminhamento do projeto que viria para cá. Ele deu uma paralisada para que o prefeito e sua equipe técnica tenham um melhor entendimento. O meu entendimento dá um 7-3, mas é o que eu disse aqui. Quem sou eu na fila do jurídico para ter alguma opinião concreta? Mas é a minha decisão, meu entendimento. Mas sou leigo. Claro que quem define isso são os juízes, são jurídicas e principalmente os nossos assessores jurídicos. Eu entendo que, segundo a 173, por exemplo, eu deixei uma estimativa de receita, de despesa, na verdade, nas peças orçamentárias do ano passado, que é para o exercício 2021. Se eu deixei aquela estimativa de despesa para a despesa de pessoal, eu não poderia, então, em 2021, ultrapassar aquela despesa. Eu deveria mantê-la. E é por isso que a vereadora Marta disse que essa decisão já tem dos tribunais de contas, principalmente do estado de Mato Grosso, que não pode ter essa suplementação na despesa de pessoal. E foi por isso que quando nós fomos fazer o nosso orçamento do ano passado, que nós nem sabíamos quem que seria reeleito ou não, mas eu era gestor na época, e eu solicitei a nossa equipe técnica já fazer um levantamento de 14% a 15% do superávit, a maior, porque nós temos as progressões dos servidores, nós temos a licença-prêmio do servidor, então nós temos aquelas ações dos servidores, né, adicionar o tempo de serviço, e também eu já tinha certeza, a gente sabe que a recomposição salarial dos profissionais servidores aqui do município de Juara, toda data base é abril, então nós já deixamos esse valor um pouco assim, mas eu não posso contestar e nem interferir lá no Executivo, eu só posso fornecer o RGA, dar o RGA aos servidores, na verdade, se tiver do Executivo Municipal. Nós estamos aguardando. Nós iremos aí fazer um ofício solicitando melhores informações ao Executivo e tentando ver se o Executivo tem esse entendimento para encaminhar o RGA. Como eu disse aqui, as decisões são tão controversas, Marta, porque assim, uma grande parte da equipe, que eu participei das várias reuniões com o Executivo, uma grande parte da equipe técnica do Executivo, eles entendem que sim, que podem mandar o RGA. Já uma outra parte da equipe técnica do prefeito diz que não, que ele entende que não pode, devido a 173, enfim. Vários discursos que se tem, tanto para um lado do sim ou como para um lado do não. O prefeito ele chegou até a sugerir ao sindicato, acredito que vai sentar com os dois sindicatos, vendo a viabilidade de ele tentar encaminhar um projeto para a Câmara esse ano, foi o que a vereadora disse agora, para que se pague essa recomposição de 2021 lá em 2022. Uma proposta do prefeito, falou lá em reunião, acho que eu posso falar aqui, ele queria parcelar esse RGA de 2021 em janeiro, fevereiro e março, e de 2022 em abril, maio e junho, mas é uma proposta que ele encaminhou e claro que o sindicato aí, o Sismuge, o Sintep, enfim, os sindicatos é que tem que definir, porque eles que são os representantes, são a voz dos servidores públicos, né? Através da Edna, presidente, a doutora Amanda que representa, e também toda a diretoria do Sismuge. Mas, eu só quero gostar de deixar claro aqui que eu, por mim, como gestor, eu teria esse entendimento que eu daria o RGA esse ano. Pode ser que eu teria prejuízo, não posso, como gestor do Legislativo. Mas eu vejo porque existem vários municípios do estado de Mato Grosso que também prefeitos, né, no Poder Executivo, têm esse entendimento de dar o RGA. Isso é uma discussão que eu acho que tem que ser definida semana que vem com o Executivo. E já me coloco à disposição, não só eu, acho que todos os colegas pares, à disposição dos sindicatos para o que precisar. Nós estaremos à disposição para ajudar junto ao Executivo Municipal de Juara nesse entendimento. O prefeito teve para Cuiabá hoje, né, Marta, vereadores? Prefeito, nós vamos receber aquele maquinário, inclusive o pessoal do governo encaminhou para mim a semana passada, vai receber já aquela doação do maquinário, Marquito, que é para o consórcio intermunicipal de saúde, interessante para o município de Juara, acredito que vai resolver, o prefeito pegou o consórcio, vai ajudar sim a região aqui, principalmente o Vale do Arinos, né, com esse maquinário, embora que eu acho que deveria ser muito mais maquinário, e às vezes ainda eu comungo com a ideia do deputado Juarez Costa que teve aqui, que poderia ser cedido esse maquinário, em vez de ceder para o consórcio, poderia acabar com o consórcio e ceder para cada prefeitura, para cada município que tem as suas atribuições e sabe o que tem que ser feito. Mas enfim, se é através de consórcio, o prefeito está lá, vai receber acho que na quarta-feira de manhã. Tá? Nós temos outras informações passadas, a gente vai passar no decorrer da semana, através de vocês ouvintes da Rádio Tucunaré e vocês através de rede social, informações dos outros vereadores. Temos aqui também, os vereadores já falaram, a visita do deputado federal Juarez Costa, esteve aqui no município de Juara, eu quero falar em outro momento. Porque a gente recebemos algumas críticas, mas eu não critico o deputado, até porque tenho uma amizade com o deputado, uma amizade pessoal com o deputado Juarez Costa. O deputado tem a ideologia dele, as intenções dele, a filosofia de trabalho dele lá em Brasília, que ele é da Câmara Federal. Mas nós, parlamentares, e nós, cidadãos juarenses, e nós que estamos de frente aí representando o povo de Juara, o que nós queremos? Nós queremos que seja quem for, de quem seja, mas que traga recursos para Juara, que traga ações trabalhistas, financeira, que vai trazer o progresso e o desenvolvimento do nosso município. O deputado Juarez Costa esteve aqui, deixou aqui mais de 10 milhões de reais para Juara, aqui pavimentação asfalto, inclusive já posso até falar aqui, a pavimentação asfalto do bairro Porto Seguro, valor de 6 milhões e 100 mil reais, o deputado já sinalizou. Tem mais uma outra ação de pavimentação asfalto também de 1 milhão e 600, ainda vamos aguardar um posicionamento do prefeito para a gente definir essa qualificação e onde será aplicado esse 1 milhão e 600, nós já sabemos que o deputado gostaria que se aplicasse numa determinada rua, mas nós não vamos falar no momento, vamos aguardar do prefeito. Nós ganhamos aí uma doação também em valores, que foi uma emenda nossa que foi feita na gestão anterior, que era para comprar no caminhão, que é um caminhão cavalinho, né, Marquito? Que é para puxar prancha, para atender e para levar, vai se tornar muito mais econômico para o município, para levar o maquinário, inclusive as pranchas, para atender nossas estradas na zona rural, fazendo valores que de 450 mil reais, 650 mil reais para o município de Juara. O outro sonho que nós sempre cobramos aqui, o vereador Marquinhos tem cobrado, o deputado deixou também, a aquisição de um caminhão, um caminhãozinho MUC, para poder dar a manutenção na luminária aqui no município de Juara, valor de quase, esse é assim, é de 400 mil reais, quer dizer, ajuda a cidade, nós vamos parar de gastar um terceirizado. E deixou aqui quatro estradinhas, que vai atender a secretaria aqui do município de Juara. Então, quer dizer, tem deixado, tem ajudado a nossa cidade. Já na oportunidade anterior do mês, sim, também a Marta está me lembrando aqui, o curso, 1,5 milhão para o curso de agronomia, em parceria que a prefeitura irá fazer, juntamente com a prefeitura e Câmara e UNEMAT, para ir para a próxima turma, né, que vai atender, né, Luciano, de 50 a 60 aí, aluno. Claro, o agronegócio está vindo para cá, então nós temos que qualificar o nosso povo. Nós já temos um curso de agronomia que termina agora em julho, né, Luciano, desse ano. Junho de 2022 termina, e aí já vai iniciar o outro, já aí, graças a esse aporte financeiro do deputado, terá esse convênio com a prefeitura de 300 mil reais mês que vai ser repassado para o UNEMAT. Quer dizer, nós estamos aí aperfeiçoando o nosso povo. Então, deputado Juarez, na boa oportunidade também, o ano passado ele encaminhou para Juara, acho que 2 milhões 940 mil reais de custeio para a saúde, que auxiliou e muito. Aí nós gastamos, por exemplo, esse mês, até esse mês, né, esse ano, mais de 1 milhão e 100 mil reais só com oxigênio. Então, quer dizer, se gasta, o município tem as despesa dele, e nós precisamos desse aporte financeiro, dessas emendas parlamentares. Eu acredito e eu confio que o deputado Juarez Costa vai entrar com esse aporte e vai cumprir esse aporte. É por isso que nós vamos divulgar mais para frente a você, cidadão juarense. Temos aí a deputada Janaína e o deputado federal Carlos Bezerra, que também já assinou um aporte de 5 milhões de reais para uma possível pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul. E tem várias outras ações aqui. Barbudo, deputado federal Barbudo, já encaminhou, Sandy e Wellington, que vai partir de vocês mais de R$ 800 mil para a construção do PSF, que é o sonho também ali daquela região do Porto Seguro. Então, assim, as coisas vêm acontecendo. E os deputados federais, deputados estaduais, senadores, nós parlamentares, independentemente de algumas decisões que eles têm lá, que é o parlamento, nós temos que acolhê-los aqui na nossa cidade, nossa casa, bem, para que eles, então, retribuem dessa forma harmônica para nós, inclusive, aí custeando com menos parlamentares. Quanto que nós imaginamos que um deputado viria aqui em 2 dias na nossa cidade, iria deixar aí mais de 10 milhões de reais aqui para atender o coletivo, atender o montante da população do município de Juara. Então, hoje ele mandou 20 milhões para Sinop, deixou 10. Sinop é a casa dele, deixou 10 para Juara. Então, quer dizer, é o sonho de todo mundo. Qual é o parlamentar daqui, neste momento, e qual é os ex-parlamentares que não tem o sonho de pavimentar a saída de Águas Claras e o bairro Porto Seguro? É o sonho de todo mundo. Sabe aquela situação que aquele povo passa lá? Nós sabemos. E a única salvação desse povo é o asfalto. E aí chega o deputado, 6 milhões e 100, tá bom, vou passar os 6 milhões e 100, que vai ser via Sinfra aí do estado de Mato Grosso. Então, quer dizer, são ações que vêm, sim, melhorando e vai melhorar aí as condições de vida da população do município de Juara. E nós, quando parlamentar, nós temos, sim, cada vereador, cada um dos senhores que tem seus partidos, tem seus deputados, seus senadores, e que busque, sim, cada um que traga 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões para Juara, vai ser muito bem-vindo. Eu, como parlamentar, representante da população do município de Juara, daquelas pessoas que são usuários do SUS, aquele cidadão que realmente precisa da assistência social, vulnerabilidade, como os senhores falaram aqui agora, as pessoas que realmente precisam de um pavimento, que precisam de um medicamento, nós, parlamentares, estamos aqui para olhar para essas pessoas. Quem não precisa, tudo bem, ótimo, mas nós temos que muita gente que precisa, sim, desse auxílio dos nossos governantes. Então, por isso, nós temos que batalhar em prol dessa população. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos vocês para participar da nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 21/6/2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a você que está nos acompanhando neste momento pela rede social Facebook e também pela rádio Tucunaré, aqui no município de Juara. Fiquem com Deus.